Se eu te beijar de novo, neguinha, volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz.
Mas se é Felipe e o meu neguinho, Aldaí Playboy
e a Fenomenal, tamo junto, hein?
Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você. Tô sentindo falta do mais gato da cidade, eu usando sua camisa lá no seu AP. Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo. Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro. Do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo. Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependida do que fiz, deixa eu te fazer feliz.
Na legenda tinha tantos panos que a gente sonhou, oh, oh. Eu confesso, deu nó na garganta, a cabeça chegou a pirar. Fui sair pra festar com os amigos, encontrei a amiga dele lá. Me contou que mesmo namorando, em nós dois continua a pensar. Quando eu tava indo embora, que surpresa, ele tava lá.
E pensa no frio na barriga quando eu te encontrei, sozinha no canto, bebendo também. Pra mim você nunca foi ex.
A gente de cabeça fogo, o vasinho lotado, feito idiotas lembrando o passado. Eu não sei por que que a gente tava separado.
Do povo.
Assim, palma da mão. Quero vocês unidos. Canta comigo, vocês sabem. Lauê, 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 lauê. Como é que é?
Lauê, 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 lauê.
Mais uma vez, lauê, 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 lauê. Eu quero ouvir. Feliz, guardando as recordações da
achei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. Minha saudade, meu coração, eu quero ver. Descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. E mar e terra, inverno e verão, mostro sorriso, acho alegria, mas eu mesmo não.
Você sempre ligado na Rádio Câmara. Este é o programa Sertão Nosso. 7:08, bom dia.
Sorriso entristeceu, perdeu o brilho quando você disse aquilo, me feriu, me magoou. Fiquei com febre, quase deu-me o passamento, meu amor, foi um tormento tudo que você falou. Cada palavra, cada vírgula me cortava, quanto mais você falava, meu coração se partia. Eu não previa esse adeus tão de repente, se a gente se adorava, se amava e se curtia. Eu só queria que isso tudo fosse um sonho, e que você me beijando me acordasse, e eu risonho, tão risonho lhe abraçasse. Ai meu Deus, como eu queria. 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 Sorriso entristeceu, perdeu o brilho quando você disse aquilo, me feriu, me magoou. Fiquei com febre, quase deu-me um passamento, meu amor, foi um tormento tudo que você falou. Cada palavra, cada vírgula me cortava, quanto mais você falava, meu coração se partia. Eu não previa esse adeus tão de repente, se a gente se adorava, se amava e se curtia. Eu só queria que isso tudo fosse um sonho, e que você me beijando me acordasse, e eu risonho, tão risonho lhe abraçasse. Ai meu Deus, como eu queria. Meu Deus, como eu queria. Ai meu Deus, como eu queria. Ai meu Deus, como eu queria. Cada vírgula me cortava, quanto mais você falava, meu coração se partia. Eu não previa esse adeus tão de repente, se a gente se adorava, se amava e se curtia. Eu só queria que isso tudo fosse um sonho, e que você me beijando me acordasse, e eu risonho, tão risonho lhe abraçasse. Ai meu Deus, como eu queria. 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 Meu Deus.
ar. Bom dia, cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom dia, cidade. Com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
É, minha gente, bom dia, está iniciando agora o nosso Bom Dia Cidade, direto dos estúdios da Rádio Câmara. É sempre uma satisfação enorme estar com vocês, todos os dias de segunda a sexta-feira, para bater esse papo em relação às notícias de Vitória da Conquista e região, além, claro, da nossa Bahia e também do Congresso Nacional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Bom Dia Cidade, vamos ficar juntos até às 8 horas com muita notícia, muita informação para você, como você já sabe. O nosso primeiro bloco é o nosso Câmara em Ação, foco total em Vitória da Conquista.
Câmara em Ação, os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, os Jogos Estudantis de Vitória da Conquista no Sudoeste da Bahia retomaram as disputas nesta última terça-feira, dia 21, após o recesso escolar, com o início da etapa por polos da quinta edição da competição. O evento reúne estudantes dos anos finais do ensino fundamental em modalidades que incentivam o esporte, a integração e desenvolvimento dos alunos. A abertura foi marcada pelo confronto entre as escolas Lícia Pedral e Baixa da Fartura. Nesta fase, os estudantes disputam partidas de futsal masculino e feminino, baleado, vôlei misto e handebol masculino e feminino. As competições estão dessa semana ocorrem no Ginásio de Esportes Raul Ferraz, no Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire, o CAIC e em José Gonçalves. Na próxima semana, os jogos seguem para a comunidade da zona rural, em Capinal, Iguá e no assentamento Chapadão. Ao todo, 37 escolas participam desta etapa. Segundo o coordenador de Educação Física, Miquéias Pereira, esta é a fase com o maior número de partidas da competição. O coordenador destacou ainda que o evento vem ampliando a participação nas unidades de ensino e se consolidando no calendário escolar. Minha gente, faltam 30 dias para o início da 20ª edição do Festival Inverno Bahia, que será realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, no Sudoeste. Criado em 2005 pela TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia, O festival se tornou uma das principais vitrines da música brasileira fora das capitais e ajudou a colocar a Vitória da Conquista no circuito nacional de grandes eventos. Ao longo de duas décadas, o FIB reuniu artistas de diferentes gêneros musicais e atraiu milhares de visitantes à cidade. Segundo a organização, o evento se consolidou como um importante impulsionador da economia regional, movimentando setores como hotelaria, transporte, alimentação e comércio. A expectativa é de que a edição deste ano mantenha o impacto registrado nos últimos anos, com a alta ocupação da rede hoteleira e aumento no fluxo de passageiros no aeroporto Glauber Rocha e no terminal rodoviário. Minha gente, vamos falar aqui agora de um assunto também muito importante. A semana é marcada aqui pela partida de figuras muito conhecidas no cotidiano de Vitória da Conquista. Nessa última quarta-feira, dia 22, foi aí anunciado o falecimento de Jackson Valverde, personalidade que participava ativamente do dia a dia da Joia do Sertão Baiano, sempre batendo papo e conversando com as pessoas do centro da cidade. O Jackson sempre destacava o cotidiano da Suíça Baiana, dando ênfase às discussões políticas que movimentavam o noticiário. Durante suas duas décadas, foi vendedor externo do plano de saúde Unimed. Em nota, a cooperativa lamentou a sua partida precoce. E aí, ficam nossos sinceros sentimentos. A repercussão da recente reportagem de veículos de comunicação aqui da cidade sobre a falta de atendimento especializado nas escolas municipais de Vitória da Conquista expôs alguns problemas em relação às políticas educacionais locais. Os relatos de familiares educadores em redes sociais evidenciaram o distanciamento entre a inclusão total, que é propagandeada, e a realidade do cotidiano escolar das crianças atípicas. Esse não é um problema inédito. Em 2023, foi noticiado um vídeo de um caso de uma mãe que denunciou a ausência de cuidadores para as crianças com deficiência em uma escola quilombola do município. O déficit de assistência, que já limitava o acesso à educação básica na zona rural, também se mostra presente com a mesma gravidade nas escolas da zona urbana. Minha gente, foi também noticiado, né, mais uma questão importantíssima. Uma questão que Vitória da Conquista está discutindo nos últimos anos e meses é a questão da segurança viária. A mobilidade urbana do nosso município passa por sérios desafios e obstáculos importantes. Os gargalos que são identificados na cidade perpassam não somente por a questão dos engarrafamentos, mas também pelos acidentes. Os acidentes de Vitória da Conquista vêm aumentando de forma exponencial e os órgãos de controle e também de fiscalização tentam aí conter essa alta. Alguns pontos da cidade, como a Avenida Reis Pacheco, Avenida Integração e certas localidades em bairros periféricos, já apresentam gargalos do ponto de vista de locais onde acidentes acontecem de forma corriqueira. Feito esse verdadeiro levantamento por parte dos gestores para que situações como essas não voltem a acontecer. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e no retorno tem o nosso Bahia em Foco. Vamos falar aqui do estado da Bahia, trazendo as notícias, trazendo o que de mais importante aconteceu no nosso estado. E após um rápido intervalo, você vai estar aqui comigo novamente.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias e não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Delpino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser...
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. 7:26 e, como prometido, vamos fazer agora o nosso Bahia em Foco. Foco total aqui na Bahia.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
É, minha gente, através do Jefferson Beltrão, a gente vai bater um papo hoje com Paulo Lago. O Alba Entrevista sempre traz as discussões referentes ao Estado da Bahia, colocando personalidades, seja da segurança pública, seja das redes sociais, área produtiva, área econômica do nosso Estado, para discutir os futuros e projeções do Estado da Bahia. Vamos ouvir agora a entrevista concedida ao jornalista Jefferson Beltrão.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo.
As doenças do intestino, do reto e da região anal ainda são cercadas de preconceito, vergonha e muita desinformação. Isso faz com que milhares de brasileiros adiem consultas, convivam com sintomas por anos e muitas vezes descubram problemas graves tardiamente. Ao mesmo tempo, a medicina evoluiu. Hoje existem exames mais precisos, terapias menos invasivas e tratamentos que oferecem mais conforto e melhores resultados. Para falar sobre prevenção, diagnóstico e os principais desafios da coloproctologia, nosso convidado é o médico Paulo Lago, especialista em coloproctologia, referência na área. Muito obrigado desde já por aceitar
nosso
convite.
Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre bom falar e tentar ajudar, né, a quebrar tabus, paradigmas em relação a essas prevenções e essas patologias.
A vergonha ainda é o principal motivo que faz com que as pessoas não procurem um coloproctologista?
Vergonha e medo dos procedimentos. Então, principalmente na parte orificial, que a gente chama a parte ali da região do ânus, os procedimentos no pós-operatório são muito dolorosos. Em relação ao cólon, às patologias do cólon, existe às vezes uma confusão. Quem vou procurar? É o clínico, é o coloproctologista, é o gastroenterologista? Na verdade, todos podem trabalhar com essa parte. Então, para chegar a mim, às vezes eles já passaram até em outros colegas. Mas o receio maior é medo da dor, é desconforto em relação a ser uma área ainda que tem muito tabu de ser examinada essa área. Então, isso é o que a gente tem que quebrar essa barreira, suplantar essa barreira.
E a gente está falando aqui de que problemas, quais os principais problemas que afetam essa região do corpo?
A coloproctologia envolve, como você mesmo falou, intestino, reto e ânus. Da parte intestinal, o que chama primeiro atenção é a parte de câncer, neoplasia do intestino.
Câncer de intestino.
Câncer de intestino. Mas não é só isso. Você tem alterações de motilidade, você tem problemas de constipação, você tem problemas de diarreia crônica, você tem problemas de doença diverticular. Então, mas a que mais é ligada à especialidade com alguma patologia em relação ao cólon é o câncer de intestino. Já na parte orificial, você vai ter as famosas doenças hemorroidárias, fissuras, fístulas, como é que a gente pode dizer, abscessos, lesões verrucosas. Então, cada patologia você tem um direcionamento bem específico.
Muita gente associa o HPV ao câncer de colo do útero, mas existe uma relação também com câncer anal. O que que a população precisa saber a respeito disso, hein?
É um vírus muito prevalente, ou seja, a maioria da população tem HPV. Ele não vai se manifestar. Então, hoje você, já com o início das suas atividades sexuais, é bem provável que a gente já pegue.
É um vírus transmitido pela relação sexual.
Pela relação sexual. Mão com mão é muito difícil, algum objeto contaminado é muito difícil. E você pode pegar até no canal de parto vaginal, quando você está nascendo. Sua mãe não sabe, óbvio, não é nenhum problema, e você está ali com o seu vírus.
A partir do momento a partir da nascença, então?
Pode ter esse caso. Pacientes que estão com HPV nesse momento do parto vão, provavelmente, transmitir para a criança. A
famosa transmissão vertical, né?
Perfeito. E assim, não quer dizer que a presença do vírus você vai desenvolver doença. Eu comparo muito com herpes. Então, tem gente que tem herpes, várias vezes tem lesões, principalmente quando baixa a imunidade.
Depois adquire resistência, não é?
Adquire, mas quando baixa a imunidade, você volta a ter lesões. Então, é bem provável que você passe sendo uma pessoa saudável.
É a mesma coisa, então, com HPV.
É bem parecido.
A pessoa pode desenvolver uma aparente imunidade, mas perdeu a imunidade e o vírus pode se manifestar.
Na verdade, não. A imunidade é muito fraca. Você, para adquirir a imunidade, você vai necessitar da vacina. Então, você mesmo adquirir a imunidade, ela é muito fraca. Ela não vai lhe dar uma proteção para sempre. Por isso que você tem recidivas. E está muito relacionado quando sua imunidade baixa. Períodos prolongados de tensão, estresse, má alimentação, não valorização do sono, um resfriado, uma gripe atrás do outro. Então você vai ter impacto na imunidade. Você vai estar exposto, esse vírus que está ali tranquilo, não está lhe causando mal nenhum, ele aproveita que a vigilância foi enfraquecida e começa a se multiplicar.
É a principal causa do câncer de colo do útero e também do câncer anal?
É. Em torno de 80% a quase 90% dos cânceres do canal anal e do ânus são relacionados ao HPV. E o HPV tem quase 90 subtipos. E você identifica mais ou menos dois que são responsáveis por essa grande maioria, que é o subtipo 16 e 18.
A vacina contra o HPV ainda encontra muita resistência entre pais. O que que a população precisa descobrir a respeito dessa vacina, hein?
É uma vacina importantíssima. Ela previne a doença. Então, é uma vacina que você vai dar numa faixa etária, de preferência quando ainda não começou a ter relações sexuais. Então, a partir de 11 até 14 anos, 12 anos, 16 anos...
E não só para as meninas?
Não, homem e mulher. Então, você vai conseguir fazer a prevenção numa faixa etária mais cedo. Tanto que ela não é indicada para pessoas acima de 45 anos, porque provavelmente você já tem o vírus. Então, a vacina não vai mais ser preventiva. Então, você não vai ter benefícios em ficar usando a vacina. Mas ela, para essa faixa etária, é muito boa. Ela lhe garante uma imunidade muito boa. Pode, se você não completar o ciclo vacinal, repetir lá para os 20 anos. Mas é uma vacina que eu sou suspeito e indico bastante.
É fato que o câncer colorretal tem tido uma incidência cada vez maior entre jovens? E por que que isso tem acontecido?
Hoje você está tentando descobrir. Então, cada dia tem um fator que você acha que é aquele. Óbvio que tem fatores que aumentam a incidência de câncer em qualquer órgão. Tabagismo, etilismo, obesidade. Então, hábitos de vida vão ter impactos, são fatores externos, no surgimento do câncer. Então, um dos fatores é, digamos, a alimentação muito grande de fast food. Então, o pessoal mais jovem vai ter, quer praticidade, mora sozinho, entendeu? Então, vai comer tudo que é industrializado, que é ultraprocessado, que é prático. Então, esse é um fator que está sendo investigado. Existem teorias de que a microbiota também tem um fator no surgimento de câncer nessas pessoas. Mas essa mudança de microbiota provavelmente está ligada à má alimentação também.
Microbiota que antes era chamada de flora intestinal, não é isso?
Me desculpe. É flora não, intestinal. Mas,
e hoje usa-se mais essa expressão, né? Microbiota.
Microbiota.
Que é a parede do intestino.
São as bactérias que a gente tem no intestino e que são saudáveis.
Sim.
Elas têm uma...
E que ficam na parede do intestino.
Ficam no meio das fezes, na parede intestinal, no muco. Elas têm uma importância grande na imunidade da mucosa intestinal. Então, elas exercem um fator muito importante na nossa saúde. Não só no intestino, mas até na parte sistêmica também.
Como eu falei no início, existe muito preconceito, muita desinformação em torno dessas doenças, todas as doenças
principalmente
ligadas.
Orificiais.
Exatamente. E tem o exame da colonoscopia, que, penso eu, ainda também deva provocar muita resistência entre as pessoas. É ainda a melhor forma de se diagnosticar um câncer no intestino, o exame da colonoscopia?
A gente usa o termo que é o padrão ouro, né? O que é o padrão ouro? É o exame dos exames, é o melhor. Ele tem uma grande vantagem. Ele, além de dar o diagnóstico, ele pode tratar. Então, além de diagnóstico, ele é terapêutico.
Ou seja, é identificado algum problema ali, na mesma hora,
isso
o médico ele soluciona.
Soluciona.
Por exemplo, surgimento de pólipos.
Perfeito, isso mesmo. E o câncer do intestino tem essa, digamos assim, vantagem. Você tem o surgimento do câncer a partir do pólipo. O pólipo é uma lesão milimétrica, lógico que ela vai aumentando de tamanho.
E que pode desenvolver um câncer, não é?
Em torno de 40% deles vão ser o câncer de intestino. Todo câncer de intestino já foi um pólipo. Mas o pólipo é uma lesão benigna, inocente. ela leva um tempo longo para se transformar em câncer. Então, no fundo, no fundo, a ideia da colonoscopia é pegar o paciente sem nenhum sintoma, sem nenhuma queixa, e ver se ele tem pólipo. Então, isso é uma resistência também. Eu não sinto nada. Eu vou fazer esse exame invasivo, por quê? Se eu não estou sentindo nada. Não, é porque eu não quero dar diagnóstico de câncer. Eu quero ver se eu acho o pólipo. Achando o pólipo, eu vou tirar o pólipo. Essa pessoa, a chance dela ter um câncer é muito mínima.
Tá aí, minha gente, entrevista aí com o Paulo Lago, trazendo essas informações tão importantes. Saúde pública, né? Utilidade pública, principalmente com relação a essas comorbidades em relação ao trato intestinal. E com ênfase aí ao câncer de intestino e doenças afins. Minha gente, continuando aqui no nosso Bahia em Foco, o servidor da Secretaria de Turismo da Bahia, o Setur, denunciaram junto à Ouvidoria Corregedoria Geral do Estado a chefe de gabinete da pasta por supostos episódios de assédio moral, perseguição, abuso de autoridade e humilhação no ambiente de trabalho. Em relato ao importante canal de comunicação da Bahia, uma servidora que preferiu não se identificar contou que trabalhou com a dita cuja por cerca de 5 anos, primeiro na diretoria de planejamento turístico e posteriormente no gabinete da pasta com sede na capital do estado. Ela relatou que passou a ser chamada frequentemente com críticas ao trabalho, muitas vezes sendo exposta na frente dos outros servidores sem apresentar justificativa técnica. Minha gente, o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a AF Sindical, juntamente com a Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia e a Associação dos Procuradores do Estado, juntamente com demais associações, buscaram junto à Secretaria de Administração do Estado da Bahia, solicitando a prorrogação por mais de 36 meses do prazo para adesão ao regime da Previdência Complementar e ao benefício especial. A iniciativa busca garantir que os servidores públicos estaduais possam exercer uma decisão definitiva e irretratável, com pleno conhecimento de seus efeitos financeiros e previdenciários. Segundo as entidades, a opção pela migração somente pode ser considerada verdadeiramente livre quando baseada em informações corretas, segurança jurídica e simulações confiáveis. O principal fundamento do pedido é a persistência de inconsistências no simulador do benefício especial disponível no sistema RH Bahia, conforme relatado no requerimento. A ferramenta apresenta erros que comprometem a confiabilidade dos cálculos, como problemas na apuração da base contributiva, tratamento adequado de parcelas pagas em folha suplementar e omissão de períodos contributivos em diversos históricos funcionais. As entidades ressaltam que essas falhas já haviam sido formalmente comunicadas pela IAF sindical em requerimento protocolado anteriormente, mas até o momento não foram integralmente corrigidos pela administração. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Relações Institucionais, renovou o contrato com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães para a gestão e operação do Observatório de Políticas Públicas da Bahia. A publicação do extrato do contrato consta no Diário Oficial do Estado. Essa prorrogação prevê um valor global estimado em 14,28 milhões de reais aos cofres públicos. Embora o observatório seja uma iniciativa pública do governo estadual, a gestão operacional, o fornecimento de tecnologia e a manutenção das equipes técnicas que ficam a cargo da fundação, sendo uma entidade privada sem fins lucrativos, contratada como prestador de serviços especializados. Essa plataforma foca em organizar, cruzar e analisar dados sociais do Estado para orientar as decisões do governo sobre onde aplicar o orçamento público. Na prática, a ferramenta cruza informações regionais para direcionar investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Minha gente, um dado negativo. A Bahia registrou 51 feminicídios no primeiro semestre de 2026 e aparece como o quarto estado com maior número de casos no país. Os dados são do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres nesta quarta-feira. No ranking nacional, apenas São Paulo, Minas Gerais e o Paraná contabilizaram mais ocorrências do que a Bahia no mesmo período. Logo atrás, aparece o Rio de Janeiro, Goiás e Goiás. O levantamento também mostra que o número de feminicídios da Bahia permaneceu estável em relação ao primeiro semestre de 2025, quando o estado também registrou 51 vítimas. Enquanto isso, o Brasil apresentou redução de 2,5% nos casos, passando de 760 para 741 ocorrências. O Nordeste teve queda de 19,9%, de 231 para 185 registros. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo. No retorno, nós vamos bater um papo sobre o Congresso Nacional, trazendo as principais notícias e ações das casas legislativas. É rapidinho.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Meus filhos, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Como prometido, faremos agora o nosso giro pelo Congresso, lhe atualizando sobre o que de mais importante se discute no Congresso Nacional.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, falando em giro pelo Congresso, vamos começar pela Câmara dos Deputados. Está na Comissão de Cultura da Câmara o projeto PL 7099-2025, que cria o programa Pix da Leitura, um incentivo financeiro com créditos culturais a quem comprove o hábito de ler. No final de junho, a proposta foi aprovada pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. Vamos ouvir aí uma reportagem realizada pelo Luiz Cláudio Canuto.
Está na Comissão de Cultura da Câmara projeto que cria o programa Pix da Leitura, um incentivo financeiro com créditos culturais a quem comprove o hábito de ler. No final de junho, a proposta foi aprovada pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. O benefício deve ser usado exclusivamente para a cultura, principalmente a compra de livros, mas também cursos, oficinas e eventos culturais. A proposta determina que o registro da leitura seja realizado de forma simples e não avaliativa. A comprovação seria feita, por exemplo, com resumo escrito, comentário livre ou registro em áudio, nunca por meio de provas escolares, avaliações de conteúdo, atribuição de notas ou juízo de valor sobre a leitura. A prioridade para a implementação do programa seriam moradores do Norte e do Nordeste e comunidades tradicionais e de regiões de fronteira. Segundo o autor do projeto, o deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, a medida busca valorizar e recompensar a leitura e romper, assim, a imagem da leitura como obrigação escolar ou prática de elite. O relator, deputado Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu na Comissão da Amazônia o mérito da iniciativa e disse que o programa tem potencial para ampliar o repertório cultural da população e fortalecer a economia criativa.
A leitura constitui um instrumento essencial para o desenvolvimento humano, para o fortalecimento da cidadania e para a ampliação das oportunidades educacionais e profissionais. Neste contexto, políticas públicas que estimulem a formação de leitores contribuem diretamente para o desenvolvimento social, econômico e democrático do Brasil. A concessão de crédito cultural cria um círculo virtuoso, no qual o incentivo à leitura também fortalece o mercado editorial, livrarias, cinemas, teatros, museus e demais agentes da economia criativa.
Segundo o relator, a proposta está de acordo com as diretrizes da Política Nacional do Livro e do Sistema Nacional de Cultura. Segundo pesquisa da Nielsen, publicada em fevereiro deste ano pela Câmara Brasileira do Livro, o mercado editorial brasileiro melhorou no ano passado, com 18% dos adultos afirmando que compraram pelo menos um livro nos 12 meses anteriores, 2% acima da pesquisa de 2024. São 3 milhões de novos consumidores. A proposta que cria o Pix da Leitura vai ser analisada ainda pelas comissões de Cultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Muito obrigado, Luiz Cláudio Canuto, pelas informações. Minha gente, vamos tratar de outro tema discutido na Câmara dos Deputados, que a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto 2775 de 2019, que permite aí a comercialização interestadual de produtos alimentícios artesanais fiscalizados por órgãos de saúde dos estados e municípios. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Rádio Câmara. Vamos ouvir.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a comercialização interestadual de produtos alimentícios artesanais fiscalizados por órgãos de saúde de estados e municípios. O deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, autor do projeto, explica que a ideia é facilitar o trânsito desses produtos.
Nós temos produtos muito caros à nossa sociedade que são comercializados e muitas vezes apreendidos por filigranas das portarias e regulamentos, né? E nós temos uma preocupação porque boa parte da legislação que rege isso aí não é nem a que é aprovada no Congresso, né? São portarias, resoluções que vão sendo feitas e deixando essas pessoas totalmente à margem da legalidade.
O relator, deputado Daniel Agrobon, do PSD de Goiás, também buscou regulamentar a participação dos produtos alimentícios artesanais em eventos internacionais. O texto autoriza a saída desses produtos para participar de feiras, concursos ou provas, desde que haja autorização expressa do órgão federal responsável e sejam observadas as exigências sanitárias cabíveis. O projeto que regulamenta a comercialização interestadual de produtos alimentícios artesanais será analisado agora pelas comissões de Agricultura e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Muito obrigado, Silvia Munhato, pelas informações. Minha gente, vamos sair agora da Câmara dos Deputados e vamos partir para o Senado Federal. E o Senado aí pode discutir projeto que facilita a recuperação de dívidas de baixo valor. Estamos falando aí do PL 3693-2026, que cria a cobrança social extrajudicial para facilitar a renegociação de dívidas de pequeno valor. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Douglas Castilho. Vamos ouvir.
Foi protocolado no Senado o projeto de lei que estabelece a cobrança social extrajudicial. O programa será destinado à recuperação de dívidas de pequeno valor e pretende promover a inclusão financeira e a regularização cadastral de cidadãos e de empresas. A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, prevê uma articulação com os cartórios de protesto, aqueles que o credor utiliza para cobrar dívidas sem ingressar na justiça, para promover soluções mais rápidas e menos burocráticas. A primeira e mais emergencial medida do texto determina o cancelamento automático de todas as dívidas que já tiveram sua exclusão autorizada nos últimos 10 anos, desde que atingidos os critérios previstos. Para as dívidas com concessionárias de serviços públicos, o valor limite seria de R$ 200. Já para dívidas com órgãos públicos, o valor indicado como teto é de R$ 600. Rogério Carvalho explicou o projeto e apresentou dados do alcance da proposta.
Facilita a negociação de dívidas de até meio salário mínimo com custos menores e sem burocracia. E mais, determina o cancelamento automático sem nenhum custo de registros de protestos pequenos, que já tenham autorização de baixa há anos. Essa medida pode beneficiar 4 milhões e meio de famílias e mais de 1 milhão de pequenos empreendedores.
Além dessa medida imediata, as dívidas com os próprios cartórios se transformam em uma certidão de crédito independente. E esse valor pode ser cobrado pelo cartório em separado. O alvo principal são as pequenas dívidas em atraso, que geram restrições cadastrais desproporcionais, travando o acesso de cidadãos ao crédito, a financiamentos e muitas vezes dificultando a obtenção de emprego. Além disso, o excesso de judicialização para causas de valor tão pequeno contribui para a ineficiência da justiça no país. O projeto aguarda encaminhamento para a comissão pertinente. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Gente, falando em matéria relevante, as propagandas de empresas de apostas, as bets, deverão exibir mensagens como apostar faz você perder dinheiro. Apostar pode causar dependência ou aposta não é investimento. A medida do Ministério da Fazenda busca alertar a população sobre os riscos do vício em jogos, segundo um modelo semelhante adotado para cigarros e medicamentos. Quer trazer mais informações para a gente é o Rodrigo Rezende.
As publicidades de empresas de apostas, as chamadas bets, devem conter, a partir de agora, uma das seguintes frases. Ministério da Fazenda adverte, apostar faz você perder dinheiro. Ou, Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência. Ou, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. A iniciativa do governo quer atentar para os riscos do vício em apostas, como acontece no caso de medicamentos e cigarros. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde, alertou sobre o perigo imposto pela chamada ludopatia.
Já fizemos isso com o tabaco e avançamos muito. O Brasil diminuiu significativamente o número de fumantes. Passou da hora de fazer o mesmo em relação às apostas esportivas. Esse não é um debate ideológico. O vício não pergunta em quem alguém votou. O endividamento não distingue partidos.
As novas diretrizes do Ministério da Fazenda ainda proíbem que, durante a publicidade, aconteçam opiniões ou análises que induzam ou influenciem a realização de apostas. Um grupo de 15 veículos de imprensa divulgou um editorial no qual se posiciona contra a publicidade de bets e explicando os motivos por não aceitarem esses recursos. O texto de título Aqui não tem propaganda de bets é assinado pela Agência Lupa, Agência Pública, Alma Preta, Amado Mundo, Aos Fatos, Manual do Usuário, Matinal, Meio, Mobile Time, My News, Notícia Preta, Neofeed, Plural, Portal Imprensa e Risete. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Muito obrigado, Rodrigo Rezende, pelas informações. Minha gente, a cidade histórica de Paraty, no Rio de Janeiro, recebe, até o domingo, mais uma edição da Flip, que neste ano presta homenagem ao poeta Orides Fontela. Segundo a curadora Rita Palmeira, a programação busca valorizar a diversidade da produção editorial brasileira, reunindo editoriais de diferentes portes e convidados do Brasil e do exterior. Rodrigo Rezende também conta pra gente.
As ruas de Paraty, cidade histórica do Rio de Janeiro, serão novamente tomadas pelas letras. A 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, homenageia a poetisa Orides Fontela. Autora de 5 livros de poesia com forte inspiração filosófica, Orides, que faleceu em 1998, terá seus 5 livros reeditados e apresentados durante o evento. A curadora da festa, Rita Palmeira, destacou o desafio de reunir em 4 dias toda a diversidade literária brasileira com a participação de convidados internacionais.
É realmente uma quantidade de publicações e de editoras e de trabalhos muito bem feito. Conversei com editoras muito pequenininhas e grandes grupos editoriais. Acho que isso é o papel de uma curadoria e de uma festa literária que valorize a bibliodiversidade. E acho que isso para a Flip é muito importante. a diversidade em vários aspectos, inclusive de número de editoras representadas e portes diferentes, né?
A Flip acontece até domingo, 26 de julho, e a programação completa pode ser conferida no site flip.org.br. Parte da programação será transmitida no canal da Flip no YouTube. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Muito obrigado, Rodrigo Rezende, pelas informações. Minha gente, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informou que mais de 1,9 milhão de pessoas com deficiência poderão votar nas eleições de 2026. Segundo a Justiça Eleitoral, esse pleito será o mais acessível da história, garantindo que um número recorde de pessoas com deficiência possa exercer sua cidadania. O Herman Kolitz traz informação para a gente.
O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 1 milhão e 900 mil pessoas com deficiência poderão votar nas eleições de 2026. É um crescimento de mais de 40% se comparado às eleições de 2022. Para receber esse público, garantindo a acessibilidade, a Justiça Eleitoral ampliou as sessões eleitorais, com adaptações também em mais de 40%. O perfil desse eleitorado, segundo o TSE, é formado em maior parte por pessoas com deficiência de locomoção, seguido por eleitores com deficiência visual. As adaptações para garantir a participação eleitoral dessas pessoas incluem a urna eletrônica com sistema de áudio, teclado em braille, identificação tátil nas teclas e compatibilidade com tecnologias assistivas. A Justiça Eleitoral destacou que as eleições de 2026 serão as mais acessíveis da história, garantindo que o número recorde de pessoas com deficiência possa exercer o direito de votar. Com seu relato sobre a realidade das pessoas com deficiência, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, mostra a importância dessas iniciativas para garantir o exercício da cidadania.
Porque a pessoa com deficiência, ela tem obstáculos estruturais a vencer. Eu posso falar sobre isso com muita propriedade, porque eu sei das barreiras enfrentadas por uma mulher tetraplégica na política. Eu sei o que é enfrentar obstáculos todos os dias, mesmo que seja dentro da cabeça de uma pessoa. E também sei que existe muita gente com deficiência, cheia de potencial para transformar, para fazer política, para transformar realidades, mas a barreira ainda é enorme.
Quando forem votar, eleitoras e eleitores podem solicitar adaptações aos mesários, mesmo que não tenham informado suas condições previamente. E ainda, se for imprescindível para a votação, poderão contar com a ajuda de alguém de confiança, desde que a pessoa escolhida não esteja a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação. Da Rádio Senado, Herman Kulitz.
Muito obrigado, Herman, pelas informações. Minha gente, vamos para outro assunto aqui importantíssimo. A Comissão de Direitos Humanos vai discutir o acesso a tratamentos para pessoas com doenças raras. Um dos temas será a suspensão temporária da venda de medicamentos Elevides, indicado para pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Quem traz mais informações para a gente é a Patrícia Oliveira. Vamos ouvir.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o acesso a terapias avançadas para doenças raras. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas convivem com essas doenças e pelo menos 75% delas têm origem genética e se manifestam logo na infância. O debate também vai tratar da situação regulatória do medicamento Elevides, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara que provoca perda progressiva da força muscular. A comercialização do remédio foi suspensa temporariamente devido a efeitos colaterais graves. A audiência deve reunir representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, da indústria farmacêutica, especialistas e familiares de pacientes. O senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, requereu o debate. Para ele, a rapidez no acesso ao tratamento é fundamental para quem convive com a doença.
Não tinha noção desta doença e a gente vai pegando as informações e é muito grave, é doído, a gente sente muito. Então, é para ontem, essa gente não pode esperar, não tem como.
Devem ser discutidas também as políticas públicas voltadas a pessoas com doenças raras. A data da audiência ainda será definida. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Bem, gente, assim a gente encerra o nosso giro pelo Congresso e também o nosso Bom Dia Cidade. 8:01. Gostaria de agradecer aí vocês que estão conosco desde as 7 horas da manhã. É uma satisfação enorme. Estaremos de volta, se Deus permitir, amanhã com mais Bom Dia Cidade para você, a partir das 7 horas. Esse encontro matinal, todos os dias de segunda a sexta-feira. Fique agora com a programação da Rádio Câmara. 8:01.